E agora, com a palavra... Com a palavra...
Enquanto uns protestam contra o processo de impeachment, que consideram um golpe de Estado e exigem a demissão do agora presidente Michel Temer, outros, pelo contrário, festejam a decisão do Senado e a saída do poder do Partido dos Trabalhadores e, consequentemente, a saída de Dilma.
A manifestação de ontem na Avenida Paulista foi o maior ato político registrado também na maior cidade do país.
Cerca de 2 mil pessoas, segundo os organizadores, saíram às ruas aqui em Ribeirão Preto.
Hoje nós lutamos por direitos fundamentais e garantias sociais.
A juventude está aqui para dizer que ela tem muitas coisas contra o que está acontecendo hoje, contra a política econômica que o governo está impondo hoje.
Mais de 3 mil pessoas foram às ruas.
As ruas do Brasil foram novamente tomadas. Quem participa dessas manifestações conta como as coisas costumam acontecer. Preste atenção, é bem diferente daquilo que você vê na TV. Geralmente começa assim: um ato é convocado por coletivos anônimos. As forças de segurança, como monitoram esses coletivos, ficam sabendo da manifestação e determinam o contingente policial que vai cobri-la. A decisão de quantos policiais haverá e de como eles vão atuar é sempre política, nunca técnica. Se a manifestação for contra os interesses dos donos do poder, terá tiro, porrada e bomba, como de praxe. Já se for a favor, terá selfie com os policiais. Mas eu tô me adiantando, deixa eu voltar. Eu explicava o funcionamento de uma manifestação que é contra os interesses dos donos do poder. Bem, ela funciona assim. De início, vai tudo correr bem, mas em algum momento a PM vai decidir impedir os manifestantes de seguir pelo trajeto pretendido. Nessa hora, vão então começar as revistas aleatórias e as agressões localizadas. As pessoas vão então reagir, em geral, com palavras de ordem. E é nessa hora que a PM aciona o plano que sempre parece já estar desenhado desde o início. As primeiras bombas de gás e de efeito moral são jogadas no meio do povo.
Nada e bombas sendo lançadas nesse momento. Boa noite.
Pois é, Sérgio.
Tiros de bala de borracha são disparados contra a multidão, contrariando o manual de procedimento que a própria PM tem para as manifestações. As pessoas começam então a se dispersar. É quando a polícia passa a perseguir separadamente os pequenos grupos, mais fáceis de serem barbarizados, acacetetadas e estrangulamentos, e de serem vítimas das prisões arbitrárias, para averiguação, como eles dizem, ou por desacato. Normalmente, é só aí que surgem os black blocs fazendo barricadas de fogo, quebrando vidraças e jogando as pedras que você vê nos jornais. O objetivo deles, além de expressar a revolta contra símbolos da opressão do capital, é atrasar a polícia ou atrair sua atenção de forma a dar chance aos outros manifestantes de escaparem da brutalidade que já está sendo cometida pela PM por todo lado. O interesse dos black blocs é o de, com sua atitude, chamar a atenção da mídia e da sociedade para a violência policial e as arbitrariedades do Estado. Mas o problema é que os jornais contam os fatos de forma invertida, de forma a sempre sugerir que os policiais reagiram à violência e não que a iniciaram. Ora, por que que os jornais fazem isso? Porque eles estão diretamente ligados aos donos do poder financeiro empresarial, que têm um interesse muito específico em que as coisas sejam narradas assim. Na verdade, os donos dos jornais fazem parte dessa elite. E é por isso que, enquanto a notícia do seu jornal da noite deveria ser o uso abusivo das balas de borracha e das bombas contra o povo, o abuso de autoridade, as pessoas feridas, os erros de conduta e os procedimentos fora do padrão, tudo que você ouve na TV se limita ao tal vandalismo dos black blocs, as famigeradas vitrines quebradas. E é por isso que, quando você termina o Jornal Nacional, você fica mesmo com a sensação de que, para eles, uma vitrine quebrada de um banco é mais grave do que uma pessoa ter ficado cega. Sim, os donos dos jornais são parte da elite interessada em manter tudo como está. E é por isso que você praticamente não vê os jornais discutirem os motivos de as pessoas estarem nas ruas se manifestando e levando porrada. E é por isso que você não vê especialistas discutindo na TV o absurdo da polícia prender jovens, alguns menores, antes mesmo da manifestação do último domingo em São Paulo, não permitindo nem que seus pais, nem que seus advogados tivessem acesso a eles. Também é por isso que a polícia se sente absolutamente confortável para acusar esses jovens, recolhidos aleatoriamente, de corrupção de menores e associação criminosa. E é por isso que a polícia se sente confortável para obrigá-los a assinar depoimentos obtidos forçosamente à moda da ditadura. É também por isso que a polícia continua com passe livre para seguir fazendo isso e atirando nos olhos das pessoas, cegando-as, e agredindo jornalistas que tentam noticiar a violência que eles estão cometendo, quebrando seus equipamentos de trabalho. E é por isso que a violência só tende a crescer. Olha, a história já demonstrou, a única forma de manter um golpe vigorando é por meio de violência crescente. Por isso, nós que assistimos e lemos esses jornais que eu citei, temos de passar a fazer as perguntas certas e de decidir de que lado queremos estar quando a violência alcançar o nosso vizinho, o nosso sobrinho, os nossos filhos. De que lado queremos estar? Se do lado daqueles que ferram com o povo ou do lado do povo, do qual fazemos parte. As pessoas que estão na rua combatendo a arbitrariedade precisam da manifestação do nosso apoio. Vamos manifestá-lo. Eu sou Everton Martins Ribeiro para a Rádio UFMG Educativa.
Você ouviu Com a Palavra.